De volta do intervalo comercial, nós preparamos um assunto que, olha, é bem comum nessa época do ano. Começam a chegar os dias mais frios, as temperaturas caem e aí começa a aparecer um problema que vai afetar boa parte da população, que é a caspa. E causa grande constrangimento, né? Além de ser incômodo, também constrange um pouco a pessoa que fica com aquele aspecto ruim, né? Da caspa caída sobre os ombros. E nós vamos tratar desse assunto e sobre como você pode resolver esse problema com a biomédica Franciele Santini, a doutora Fran, já a nossa conhecida aqui de longa data, participando diversas vezes dos nossos programas na tua Rádio Cacique, falando da saúde da pele, falando também sobre a saúde dos cabelos e do couro cabeludo. Tudo bem, doutora Fran? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Por aqui tudo ótimo e com você?
Tudo certo também, né? Vamos falar hoje desse assunto que é bem importante, né, Fran? Tem muita gente que com certeza sofre com a caspa.
Sim, Ricardo, é um assunto muito temido, principalmente agora para vocês aí em Lagoa, né, que estão passando por temperaturas baixas e tem uma tendência a tomar um banho um pouco mais quente, né? Então a caspa ela se faz mais presente nessa época do ano.
Por que que a caspa, né, aparece mais nos dias frios, doutora?
Bom, primeiramente nós precisamos entender que existem dois tipos de caspas, né? A caspa seca, que é aquele farelinho que cai sobre os ombros, como você falou. E nós temos também as caspas mais oleosas, que aí derivam de uma dermatite seborreica. Então, de maneira geral, essa caspa mais seca, que é a mais comum, ela pode vir por N fatores, mas a água quente é um dos principais, porque causa um ressecamento do couro cabeludo. Então, nós temos uma descamação desse couro cabeludo, como se nós estivéssemos colocando água muito quente em uma pele, né? Um couro cabeludo que não está preparado para receber isso. Então, ele desidrata e dificilmente nós lembramos de hidratar o couro cabeludo. Então, tá aí um dos principais fatores dessa caspa mais sequinha, esse farelinho, é a água quente do banho.
Tem um problema, porque é muito difícil não tomar um banho quente no inverno, né, doutora? Como é que se contorna então esse problema e, como a senhora explicou, hidrata-se também o couro cabeludo para tentar reduzir, né, o volume da caspa?
Olha, nesses casos, a gente tem que tentar adaptar a temperatura da água. Por mais que não seja lá tão em temperatura ambiente que de vocês aí não tem como isso acontecer nessa época, né? Mas que evite, então, que você pode tomar um banho de corpo um pouco mais aquecido quando for colocar os cabelos, né? O couro cabeludo embaixo dessa água, que tente dar uma resfriadinha. Mas hoje nós temos também alguns produtos que eles são específicos para hidratar esse couro cabeludo. Não pode ser qualquer hidratante, não pode ser condicionadores comuns. É, existem já condicionadores feitos para hidratação de couro cabeludo. E eu sei que agora em Lagoa também vocês têm uma farmácia de manipulação, vocês podem pedir para elas manipularem um hidratante em spray, que não vai deixar oleoso, mas que vai tentar fazer um equilíbrio entre essa descamação da água do chuveiro com a necessidade de repor essa hidratação do couro.
Como é que se aplica esse produto? É antes do banho ou acaba hidratando depois que a pele ficou ressecada? É diário também?
Pode ser feito o uso diário, né? Você pode pedir para manipular esses hidratantes em spray, numa base mais aquosa, né? Que não vai trazer tanta oleosidade para esse couro cabeludo. E você pode fazer uso diário dele como se fosse um tônico. Então é muito simples, é de fácil aplicação, você só borrifa no couro cabeludo, pode ser após o banho, pode ser ao longo do dia, é super bacana. E aí depois, se for alguns produtos específicos, como tem uma marca já brasileira que desenvolveu, que a gente usa um condicionador durante o período do banho mesmo, para
Que aí,
fazer essa hidratação.
claro, já hidrata enquanto no momento que resseca já acaba hidratando o couro cabeludo também. E é importante ver isso, né, doutora? Na verdade, tem que tomar um cuidado é com o couro cabeludo muito mais do que com o cabelo propriamente dito, né?
Sim, porque o mais importante em nós é o couro cabeludo, né? E é o que é mais atingido.
E a gente pode considerar que a pessoa que tem o cabelo mais oleoso, ela vai ter mais caspa, porque diz respeito à pele seca, né? Como é que se vê, como é que a caspa acontece, doutora? Quem tem o cabelo oleoso também vai ter?
Sim, tem um outro fator, e aí a gente entra naquela caspa mais molhada, naquela caspa mais seborreica. Então, a maioria das pessoas que tem uma caspa, ela tem uma oleosidade excessiva do couro cabeludo, onde ele vai, essas gorduras vão se acumulando ao redor dos fios e também vão gerando uma descamação. Por isso que os homens são os mais atingidos com a caspa do que mulheres, porque eles têm uma tendência a ter mais glândulas que produzem esse suor excessivo.
Certo, então, quem é homem, infelizmente, vai sofrer mais com caspa. Tem também uma determinada fase da vida que ela aparece mais ou não? É só no inverno mesmo, doutor?
Não, isso é relativo. Hoje a gente sabe que a caspa também ela está muito envolvida com o sistema imunológico do couro cabeludo, a microbiota, né? Que são aquelas bactérias boas. E quando isso está em disfunção, ela tem mais surgimento de caspa. E o estresse é um dos principais cofatores para o aparecimento dessas tão temidas descamaçõezinhas do couro cabeludo. Então, pessoas que são muito estressadas, que vivem uma rotina meio maluca, têm essa tendência.
Bom, aí
E outro.
acaba sendo um problema que não é só do inverno, então, né? Tem todas essas outras
Não.
questões ambientais também.
Exato. O inverno ele tem uma tendência mais relacionada com isso, com o fato de você aumentar essa temperatura da água do chuveiro e também diminuir a frequência. Então a gente acaba tendo esses dois fatores principais que acarretam a maior incidência de caspa no inverno. E também vamos lembrar que tem alguns tipos de caspa que tem um fungo envolvido. Então, como a tendência é lavar menos, deixa e sujo, então fica muito propenso para que esses fungos se desenvolvam e aí acabe se transformando em uma caspa mais a nível fúngica.
Nós tivemos um corte aqui, doutora. A senhora explicava que de lavar menos o cabelo pode aparecer essa caspa associada a um fungo.
Isso, porque agora nesse período de inverno temos uma tendência a lavar menos, então o couro cabeludo fica sujo, os fios em si criam um ambiente em que ele se torna úmido, o que é muito propício para aparecer fungos. Então é mais um dos fatores que nós podemos ter relacionados às caspas.
Claro. Vamos falar também, doutora, de comportamentos que ajudam a reduzir a possibilidade da caspa aparecer. A senhora falou que o estresse é um fator determinante, né? Pode aumentar, então, a incidência, digamos assim, da caspa. Tem algum alimento que ajuda? Tem que tomar banho todo dia? A senhora falou aí da temperatura da água, mas a frequência do banho é também algo importante. O que que pode ser feito?
Bom, para a gente entender qual é o tipo de caspa que essa pessoa vem apresentando, né? Nós temos que também excluir a possibilidade de ser uma dermatite seborreica, que ela também é confundida com a caspa. Mas a dermatite, ela traz esse fundo mais a nível de um problema do couro cabeludo, de uma doença mesmo, enquanto a caspa, ela é mais um sintoma, né? Não é tão grave. Mas quando a gente consegue separar de uma dermatite, de uma psoríase, para entender, não, eu só tenho uma caspa mesmo, o principal recurso é escolher o shampoo correto. Porque muitas vezes a gente acaba aderindo a esses shampoos de mercados, né, de supermercado, e eles não são tão eficazes no tratamento de quem tem caspa. Então, shampoos mais dermatológicos, com mais tecnologias, com ativos mais importantes que façam essa remoção eficaz desse fungo, nessa prevenção, é uma super dica. E cuidar sempre da sua alimentação, da sua atividade física, o que a gente chama de lifestyle, né? O que hoje, no mundo de hoje, é um pouco mais complicado.
Com
E
certeza.
principalmente o fato de você não dormir com os cabelos molhados, tá? Então, sei que é um hábito que muitos pacientes relatam quando chegam na clínica. É que, ah, eu lavo o cabelo à noite quando eu chego do trabalho. Só que aí você vai acabar dormindo com ele molhado. Vai gerar aquele ambiente úmido, né? Que é bem propício ao aparecimento dos fungos. E aí a gente entra num ciclo em que não combate. Então, a minha principal dica é que você lave o cabelo de manhã para que ele consiga passar o resto do dia secando naturalmente, até mesmo o próprio couro cabeludo, que você aumente essa frequência de lavagem. Pode e deve ser todos os dias, que você escolha aí um shampoo correto e que você tenha um tônico, né, um hidratante em spray para que te ajude a combater esse incômodo.
E tem que deixar o cabelo secar naturalmente. A utilização de um secador de cabelo, ela não é recomendada.
não teria problema, desde que esse secador de cabelo não atinja o couro cabeludo. Aí, no caso de quem tem cabelos longos, a gente sempre indica usar um protetor térmico para proteger o fio mesmo, né? Mas em relação ao couro cabeludo, não utilizar ele numa temperatura tão quente, não tão próxima ao couro cabeludo. Então, você pode secar mais de longe, numa temperatura mais morna para frio ali, também ajuda bastante.
É, o pessoal geralmente busca aqueles shampoos, né? Que a gente vê propaganda, enfim, nas mídias, falando do shampoo que acaba com a caspa e tudo mais. Dá para ir direto, né, na prateleira do supermercado, até a senhora falou, e pegar um desses shampoos, ou precisa passar antes por um profissional para realizar, de fato, uma avaliação, doutora Fran?
Eu falo, né? No mundo ideal é que a gente tenha uma orientação profissional, porque muitas vezes você acaba utilizando um shampoo que não é propício para o seu caso. De forma geral, esses shampoos que a gente tem um fácil acesso, eles não são bons, principalmente para quem está sofrendo a longo prazo com essa disfunção do couro cabeludo. Porque se o teu couro cabeludo tivesse saudável, você não estaria nem com caspa, nem com coceira, nem com descamação, nem curiosidade. Então, para que você tenha realmente um resultado eficaz, é legal que você tenha uma orientação de algum profissional que possa ir mais a fundo, entender o motivo disso estar acontecendo. Porque dentro dessa parte integrativa, nós entendemos que os nossos cabelos, eles são apenas sintomas, né? Então, tudo que vem em função do cabelo é um sintoma de algo maior que tem por trás do organismo desse paciente. E para que você não fique só tapando o sol com peneira e vá em busca da causa, é interessante que você tenha assim, um acompanhamento de um profissional que seja expert nessa área da tricologia e que possa te orientar da melhor forma para que você consiga restabelecer esse equilíbrio do couro cabeludo.
E sempre passa por algum tipo de medicamento, ou às vezes a própria reeducação, né, dos hábitos dessa pessoa já vai conseguir sanar o problema. E também a caspa tende a voltar, doutora, depois que o tratamento é realizado?
Então, na verdade, a gente não tem uma cura para a caspa, né? Porque ela é um sintoma. Ela não é uma doença. É como se o teu couro cabeludo estivesse te alertando para que você mude alguma coisa. 95% dos casos, a gente consegue sim controlar somente com a mudança de hábitos, essa troca dos shampoos, o uso de um tônico. Muitas vezes a gente acaba suplementando o paciente também com vitaminas que façam fortalecimento do sistema imunológico. Tem muitos pacientes que têm uma inflamação intestinal subclínica. O que que é isso? Ai, não é uma doença grave, mas é algo que seu organismo está muito inflamado e acaba gerando desbiose intestinal. Então, sem você modular esse organismo como um todo, a gente não vai conseguir com que tenha resultados eficazes no couro cabeludo. Então, a gente acaba optando, mas não por uma linha medicamentosa, mas sim uma linha de nutracêuticos, né? Que são vitaminas, minerais, enzimas, que estão às vezes em baixa no nosso organismo e quando nós conseguimos suplementá-las, elas ativam esses fatores de proteção imunológica mesmo.
Tem até uma. Pode continuar.
Perdão. E a segunda pergunta, se ela pode voltar, de fato ela pode, né? Porque a gente pode controlar seu estresse agora e daqui 6 meses você voltar novamente aos seus hábitos, né? Então, é uma forma que a gente tem de gerenciar esse couro cabeludo.
É um compromisso que a pessoa tem que ter. Também tem uma pergunta aqui, doutora, a respeito da caspa em outros locais do corpo, ou é só na cabeça mesmo que ela aparece?
Não, a gente pode ter, principalmente quando está relacionado à dermatite seborreica, né? Ela aparece entre as sobrancelhas, no ouvido. Tem pacientes que relatam até nessas regiões de maior transpiração. Quando ela é relacionada com essa dermatite, pode sim ocorrer
Como é que
em outros
sabe
locais.
isso? Como é que sabe, doutora, se é uma dermatite seborreica ou se é uma caspa, então? Principal diferença delas, né?
A principal diferença, a gente consegue fazer essa análise no tricoscópio, que é um microscópiozinho que a gente utiliza para verificar como que está o seu couro cabeludo, que a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, lá no tricoscópio, a gente verifica a textura dessa caspa, a coloração, o formato dela, e aí também junto com o histórico clínico do paciente, a gente consegue separar uma dermatite de uma caspa. Geralmente, quando ela comete essas outras regiões de transpiração, ela tende a ser uma dermatite seborreica.
Em termos assim gerais, doutora, o nome parece ser muito mais grave, né? Dermatite seborreica, em comparação com a caspa. Ela é muito mais grave também ou é só o nome que assusta?
Às vezes o nome é feio, né? E ela
É.
também, viu? Quem sofre com a dermatite, o que que acontece? É uma inflamação maior ainda do couro cabeludo. E aí, quando transpira, essas glândulas sebáceas, elas ficam mais irritadas ainda. Essas dermatites, né, são essa irritação oriunda, então, dessa transpiração excessiva, ela vai causar plaquinhas, coceira, muita coceira. E isso inflama o couro cabeludo, que pode gerar até queda de cabelo em função dessa inflamação maior do couro cabeludo.
Então ela é mais perigosa mesmo, né, doutora?
É. Assim, uma gravidade, sim, porque a caspa, se ela for uma caspa seca, ela tá te alertando para você organizar esse couro cabeludo. Mas uma dermatite aí, ela é um pouco mais avançada mesmo. Até a questão do tratamento com ela, assim, requer mais disciplina.
E a dermatite, ela tem características assim parecidas com a caspa no sentido do surgimento, né? É mais no inverno também, é mais homens, como é que funciona?
Na verdade, ela tem muita função, uma origem vinda dessa produção de glândulas sebáceas, então a gente tem essa tendência no inverno pelo mesmo motivo da caspa, porque diminui a frequência de lavagem, tá? Mas no verão também, porque transpira muito mais, né? Então existe um 50-50% ali, essa questão.
É ruim o ano inteiro.
E é ruim o ano inteiro. Quem sofre com dermatite vai sofrer vários picos, e ela é extremamente ligada com o sistema emocional, a dermatite seborreica. A gente percebe que existe. Eu tenho paciente que, às vezes, em questão de uma semana, assim, ele retorna para a clínica, a gente dá uma olhada, tá atacadíssimo. Ah, você vai tentar investigar o que aconteceu, estresse no trabalho, estresse no relacionamento. Então, assim, em questão de uma semana, um couro cabeludo que é reativo, ele pode alterar, assim, totalmente a microbiota dele.
Que coisa, aí precisa de uma ajuda até de uma psicóloga também, doutora. Porque é meio parecido com a psoríase, né? A gente percebe pessoas que têm psoríase, passa por um momento de estresse, fica às vezes boa parte do corpo, né, sofrendo e é uma descamação mesmo, né?
Isso, a psoríase, ela é uma descamação bem seca, né? Então ela necessita mais de uma hidratação. A psoríase também tem um fundo autoimune, né? Então todas essas afecções, essas doenças que são reativas, elas têm um fundo emocional muito envolvido. E a maioria dos pacientes que têm, eles falam que eles não são estressados. Então geralmente são, né? Então existe todo um trabalho a ser feito ali dessa forma multidisciplinar para entender o fundo, né? Porque eu falei lá anteriormente, se a gente não entende a causa, a gente não vai entender essa consequência. Por isso, trabalhar de forma integrativa com várias especialidades, para que a gente consiga entregar um resultado para o paciente, é de fundamental importância.
Com certeza. A dica é tentar levar uma vida equilibrada, né? Para não haver esse desbalanço aí, eventualmente o surgimento de alguns problemas. Porque o corpo acaba falando, né? Ele comunica que algo está errado, doutora.
Isso, e até mesmo o auxílio de uma nutricionista, porque, como eu também falei anteriormente, o nosso intestino é muito ligado com o couro cabeludo. Lá na embriologia, quando nós somos ainda um feto, não é nem um bebezinho, vai iniciar a diferenciação de tecidos, o couro cabeludo, ele se deriva do sistema nervoso central. Então, ele tem muito a ver com, hoje, né, mesmo depois de formados, de adultos, essa reatividade para nossas emoções. E o nosso intestino também tem essa reatividade. Hoje se fala muito sobre o intestino ser o nosso segundo cérebro, né? Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, ah, eu fui viajar, fiquei constipada. Ai, é uma reação que você acaba tendo do seu emocional no seu intestino. E, consequentemente, você vai, se você tem uma tendência a uma dermatite seborreica, alguma inflamação, se o teu intestino não está bem, o seu couro cabeludo também não vai estar.
Que coisa, muito interessante entender todas essas relações, doutora. E eu agradeço seu tempo, desejo sucesso. A senhora falou vocês aí de Lagoa Vermelha, vocês aí de Lagoa Vermelha. Na verdade é de Lagoa Vermelha, mas está fora do estado, né?
Sim, Ricardo, gostaria de parabenizar a rádio também por mais um aniversário, por estar nos aproximando sempre, principalmente nós que moramos fora, mas nosso coraçãozinho permanece aí, né? Bem lagoense, por sinal. Atualmente eu moro em São Paulo, aqui no litoral, mas sempre que possível estou por Lagoa também e acompanhando a tua rádio pelas todas as redes sociais.
Que bom, prazerzão conversar contigo. Boa sorte e bom trabalho em São Paulo.
Muito obrigada, Ricardo. É sempre um prazer imenso estar levando um pouquinho do meu conhecimento a todos os meus conterrâneos.
Que bom. Conversamos nesta manhã com a biomédica Franciele Santini, a doutora Fran, nossa amiga aqui da tua Rádio Cassi, compartilhando alguns conhecimentos a respeito da caspa e também da dermatite seborreica. Nós vamos agora ao intervalo comercial, daqui a pouco a temática volta.